E a gente vai falar sobre gestão da felicidade no ambiente de trabalho. Será que tem alguma coisa que dê para a gente fazer para tornar nosso ambiente de trabalho mais feliz? Esse assunto é muito pertinente porque algumas pesquisas mostram que a gente não está tão bem assim, não. O Brasil ocupa hoje a segunda colocação no ranking mundial de casos de burnout, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2023. E 30% dos trabalhadores já foram acometidos pela síndrome de burnout somente no ano de 2022. Para a gente entender melhor o que torna um ambiente de trabalho mais feliz, a gente recebe aqui no CBN Maringá o Gelson Oliveira, que é coordenador do curso superior de Tecnologia em Gestão da Felicidade e Projeto de Vida. Seja bem-vindo, Gelson.
Obrigado, Brenda. Um abraço já, desde já a todos os ouvintes.
Para a gente começar, Gelson, vamos entender um pouco mais sobre o que torna o mercado, né, e o ambiente de trabalho um ambiente que causa esse adoecimento mental que a gente citou aqui nessas pesquisas. Eu estou com outro dado aqui, que o mercado tende a receber uma grande demanda de profissionais nos próximos anos e a expectativa é que a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, ocupem a maior parte dos postos de trabalho, mas o turnover, a taxa de rotatividade é muito preocupante, né?
É isso, Brenda. A gente está vivendo um momento muito delicado em relação a isso, né? Mesmo você mesmo trouxe esses dados que são alarmantes do ponto de vista de como as pessoas têm enfrentado dificuldades no mundo do trabalho. E acho que cada um de nós deve lembrar de alguém ou já passou mesmo por situações desse tipo, né? Quer dizer, não é uma realidade muito longe daquela que nós já vivemos. Pessoas que têm que deixar os postos de trabalho, seja momentaneamente, seja tem que pedir demissão, né? ou mesmo sejam demitidas em função de problemas de saúde mental, que muitas vezes estão ligados, então, a uma visão. A primeira coisa que nós temos que pensar, Brenda, é a visão que nós temos de trabalho. Nós temos uma visão muito equivocada, para dizer o mínimo, assim, né, sobre o nosso ambiente de trabalho. Geralmente, a gente aprendeu, né, nossas gerações ao longo da história, que o trabalho é um lugar em que a gente não é feliz. O trabalho é um lugar, olha a própria palavra tripalho, né? Vem um pouco dessa ideia do sacrifício. É um lugar ruim para onde você vai meio forçado e você passa, veja bem, a maior parte do teu tempo aí nesse espaço de trabalho esperando a hora de ser feliz. Geralmente depois do trabalho, né? 6 da tarde, quando você vai encontrar os teus familiares ou os teus amigos, a cervejinha no bar ou nas férias ou quem sabe na aposentadoria, né? Quer dizer, nós vivemos uma questão muito problemática, porque a maior parte do nosso tempo e muitas das nossas energias são dedicadas a uma coisa que nós não gostamos de fazer. E muita gente não gosta, no sentido de que não tem uma profissão, né, que se realize plenamente como ser humano, mas também do ponto de vista de que elas estejam insatisfeitas, sei lá, com as relações, por exemplo, no mundo do trabalho, que, claro, são sempre muito problemáticas, né? A comunicação, por exemplo, entre as lideranças e os colaboradores, a missão da empresa, como eu me adapto, por exemplo, à missão da minha empresa, como eu compreendo, por exemplo, eticamente a ação da minha empresa, tudo isso me faz ter uma relação assim ou assado, né, com o meu trabalho. Então, o que a gente está pensando? Nós estamos pensando que nós precisamos, primeiro, melhorar isso porque tem muito prejuízo. Prejuízo individual, primeiro, claro, mentalmente, imagina você fazer uma coisa, né, ao longo da tua vida que você não goste de fazer. Segundo, para a própria empresa, porque ela vai contar com colaboradores que não estão aí, vamos dizer assim, satisfeitos, não encontram aí bem-estar, não encontram aí, portanto, motivos de felicidade. Então, aquela pessoa que vai para o trabalho mal-humorada, né? Eu costumo brincar, Brenda, menina que não penteia bem o cabelo, o rapaz que não, sabe, não faz a barba, está o tempo todo meio dando um recado muito claro, né? De que ali ele não está feliz, de que ali ele não está bem. E por outro lado, isso também repercute na saúde pública e, portanto, no Estado, porque além da empresa que vai, claro, ter um prejuízo com esse tipo de atitude, também o Estado que vai agora ter que arcar com investimento em termos de saúde para que essa pessoa melhore. Então, ninguém ganha com isso. Então, o que nós temos que fazer? Uma estratégia para melhorar nossa relação com o trabalho, a fim de fazer com que essa relação seja mais positiva. Tem uma filósofa que eu gosto muito, a Bell Hooks, é norte-americana, ela escreveu uma coisa muito bonita, e ao mesmo tempo parece boba, mas muito bonita. Ela diz, nós temos que fazer do trabalho um lugar amoroso. O que ela quer dizer com isso? um lugar que tenha relações que nos ajudem, relações afetivas que nos ajudem a sermos melhores como seres humanos. Porque, afinal, o que é o trabalho? Uma oportunidade que cada um de nós tem de se realizar plenamente como ser humano, não é assim? Nós temos uma profissão, nós sabemos fazer uma coisa, alguma coisa que nós fazemos bem, só nós fazemos aquilo. Quando nos dão uma tarefa, nós estamos realizando precisamente aquilo que nós sabemos. Muitas vezes coisas que só nós sabemos, ou que nós sabemos fazer melhor do que outros. Então, veja, aquela tarefa, aquela, vamos dizer assim, a mesma aquela rotina do dia a dia, ela é alguma coisa que deve ser assumida por nós como parte de uma realização pessoal. Então, nós temos, né, nós temos oportunidade de nos realizarmos quando a gente estuda, quando a gente, forma um par amoroso, quando a gente viaja, quando a gente aprende, mas também quando a gente trabalha. O trabalho, em outras palavras, não pode ser entendido como alguma coisa separada da nossa vida. Ao contrário, a gente tem que se esforçar para fazer com que o trabalho seja um lugar feliz, como todos os outros momentos da nossa vida.
Essa questão, né, de separar a vida profissional da vida pessoal, é tudo vida, né? É tudo a mesma pessoa que está vivendo ali. Mas essa visão de procurar propósito, de procurar valores alinhados, de procurar felicidade no trabalho é algo muito novo. Se a gente vê algumas gerações para trás, a pessoa, mesmo que infeliz ou mesmo que não se identificasse com o que fazia, permanecia no mesmo emprego por muitos anos, focando, né, na estabilidade, focando no dinheiro que estava caindo. A gente vê um outro dado interessante aqui. Em 2022, quase 7 milhões de profissionais pediram demissão por motivos relacionados à insatisfação no trabalho. Esses dados são do CAGED e é muito interessante a gente ver esse movimento, porque as pessoas não estão mais se conformando em estar num lugar onde elas não são mais felizes, né?
Isso mesmo, Brenda. Esse é um dado também realmente alarmante, veja. E nós temos esses que se demitem e a gente tem os outros que não se demitem e permanecem, que são pessoas que, portanto, vão ser os primeiros a desenvolver essas doenças mentais. Burnout, como você já citou, depressão, ansiedade, são doenças do mundo contemporâneo que vêm da onde? Daquela situação em que eu não tenho, primeiro, não tenho condições, às vezes, de pedir demissão, não tenho outra oportunidade, e vou enrolando. O nome disso é quitting, né? A gente é uma expressão inglesa que significa uma demissão silenciosa. A gente está ali, mas a gente não participa. A gente está ali, mas a gente não está envolvido. A gente está ali, mas a gente não colabora, né? Só faz o mínimo. Se necessário, a gente passa os dias ali sem fazer muita coisa. Então, veja, essa é uma situação muito grave. Aqueles que se demitem porque são insatisfeitos e aqueles que não se demitem porque também não têm coragem, mas mesmo assim estão insatisfeitos. O que agrava essa situação no mundo contemporâneo, Brenda? Você falou das gerações agora, né? É que nós vivemos uma sociedade de muita cobrança, né? Tem um filósofo também que se chama Byung-Chul Han, que é da Coreia do Sul, aliás, um país onde se trabalha muito, né? Coreia do Sul tem grandes empresas internacionais, não à toa, porque há uma insistência muito grande, né, no valor do trabalho, etc. Bom, o Byung-Chul Han escreve um livro que se chama Sociedade do Cansaço, mostrando que nós somos uma sociedade da hiperatividade, nós nos enchemos de coisas, então nós estamos o tempo todo muito ativos. Por quê? Porque nós temos alta cobrança, nós temos que ter alto desempenho. Então, tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter altíssimo desempenho. Todo mundo espera de nós, né, bastante, em todos os sentidos da nossa vida. Só que o resultado disso é cansaço. Muitos de nós não suportamos essa cobrança, essas metas, esse ser o máximo o tempo todo, e acabamos recaindo, então, em situações de doenças mentais que são geradas por esse cansaço. O cansaço, Brenda, é interessante porque a gente pode dizer que o cansaço tem duas vias. Ele tem um lado negativo, que é tipo, eu estou muito cansado, já não consigo fazer nada direito, né? Já fico doente, já me leva para essas situações, vamos dizer assim, limites. Mas ele também é uma oportunidade para que cada um de nós avalie um pouco o que está fazendo com o seu próprio tempo, né? Então, veja, pensar sobre o trabalho é pensar no fundo, no fundo, o que é que você faz com o tempo que te deram. E isso é uma questão filosófica de maneira, né, muito grande, porque pensar sobre o tempo é pensar sobre a vida, o que a gente está fazendo, as opções ações que a gente faz, né? As estratégias que a gente está armando, por exemplo, para pagar os nossos boletos, né? Para, enfim, para subsistir no sentido geral. Será que essas estratégias estão adequadas? Como é que a gente poderia melhorar essas estratégias, né? Para a gente poder... Claro, a maior parte de nós talvez não esteja em condições ou de pedir demissão para fazer aquilo que gosta, ou talvez não esteja nem trabalhando daquilo que gosta. Isso é uma sorte que a gente precisa... Não é uma sorte no sentido, vai acontecer ou não. Mas no sentido que a gente precisa conquistar, a gente precisa se preparar, a gente precisa, né, estudar, a gente precisa criar uma estratégia para dizer, eu quero estar em tal lugar em tal tempo, né? Então, nós, eu acho, precisamos também, quando pensamos sobre essa questão da felicidade e do trabalho, nós precisamos armar uma estratégia para nós como profissionais. Estratégia que diz, bom, eu quero daqui 10 anos, daqui 5 anos, não estar mais nessa empresa porque eu não estou gostando daqui. Ou daqui um ano, e o que eu vou fazer para isso? Vou fazer curso, eu vou me atualizar, eu vou buscar alternativas, vou fazer, sei lá, né, network, ou seja... Eu não posso, o que eu não posso fazer comigo é entrar nesta lógica, que é a lógica, então, né, do conformismo, da insatisfação, e isso gera cansaço, isso gera peso e me leva para essas doenças que a gente está comentando aqui.
Isso, a gente falando do projeto de vida individual, isso faz muito sentido. Mas e para o gestor que está vendo esse turnover tão grande na empresa dele e, de repente, está identificando que as pessoas não estão felizes trabalhando ali, como é que a gente mensura o nível de felicidade dentro de um ambiente de trabalho e o que dá para fazer de maneira prática, né, para melhorar esse ambiente?
Brenda, olha que interessante, nós montamos esse curso, né, que eu estou coordenando agora, Gestão da Felicidade e Projeto de Vida, aqui na PUC Paraná, é um curso online, EAD, enfim, para quê? Para justamente ajudar empresas, essa pessoa que você está dizendo, esse empresário, esse dono de uma empresa que está, de alguma forma, enfrentando esse problema. E qual é o problema se agrava quando a gente olha para o mercado e diz o seguinte: não existe ninguém que me ajude a enfrentar esse dilema que é tão importante, tão grave. Meus funcionários, né, meus colaboradores estão com muitos problemas, mas eu não tenho um profissional adequado para me ajudar a fazer essa leitura, né, essa leitura desses índices, a fazer essa, medir essa situação, ou seja, como é que eu faço mensuração de satisfação e bem-estar dos meus colaboradores? Estou preocupado com isso? Eu entendi que isso afeta a minha produção, por exemplo, afeta inclusive os lucros da minha empresa, eu entendi a importância disso ou não, né? E depois que eu entender esses dados, se eu tivesse, por exemplo, medido adequadamente, né, a situação dos meus colaboradores, que tipo de estratégia eu deveria fazer, né? Sei lá, vou aumentar os meus recreios, eu vou fazer sessões de meditação, eu vou tomar algumas iniciativas que me ajudem a enfrentar esse problema. Esse é o profissional, Brenda, que nós queremos formar. O nome dele é agente da felicidade para nós. Ou seja, é alguém que vai ajudar as empresas a fazer duas coisas: medir os índices de satisfação e propor iniciativas que possam ajudar essas empresas a melhorar isso. Brenda, grandes empresas internacionais, multinacionais, estão abrindo diretorias da felicidade. Qualquer um que lançar agora a diretoria da felicidade na internet vai achar uma série de grandes empresas muito conhecidas que já estão preocupadas com isso e justamente fazendo essas iniciativas. Seja de diretorias de felicidade, seja de departamentos específicos, pessoas específicas para tratar dessa problemática que, como eu disse, como nós estamos conversando, afeta imensamente o bem-estar das pessoas, o clima, né, organizacional, o clima da minha empresa e, portanto, em última instância, afeta também a produtividade da minha empresa. É óbvio, muitas pesquisas mostram isso, que pessoas que se realizam naquilo que fazem, fazem isso de forma mais adequada e, portanto, produzem melhor. Elas dão feedback melhor para a sua organização. Então, o que nós estamos propondo é justamente que nós precisamos, um profissional do futuro, porque nós não temos até agora. Até agora, nós nunca pensamos, claro que tem profissionais próximos, como um psicólogo, né, por exemplo, que poderia ajudar. Mas não, aqui nós estamos pensando em alguém que tem uma capacidade de ajudar pessoas, então indivíduos, por exemplo, a fazerem planejamento de carreira, a pensarem, por exemplo, como vai ser a sua velhice, como ele faz o uso do seu tempo de lazer, por exemplo, como ele se relaciona no trabalho, como ele se comunica no trabalho. Tudo isso são coisas que a gente precisa aprender. A gente tem que parar de pensar que essas coisas, que hoje se chama de soft skills, né? essas habilidades, assim, que isso a gente tem ou a gente não tem. Isso não é verdade. Mesmo a felicidade, a gente pensa isso, né? Algumas pessoas são felizes porque, sei lá, Deus está do lado delas e outras não. Isso é um equívoco. A felicidade precisa de planejamento, de estratégia. E nós, então, precisamos desenvolver isso do ponto de vista individual, do ponto de vista, vamos dizer assim, do mercado. E também, Brenda, uma outra questão. O mundo da educação precisa se abrir para essa questão, porque os profissionais que vão para o mercado são formados nas universidades. E esses profissionais precisam também atuar segundo determinado, né, atentos a essas questões todas. Então, nós precisamos abrir também no ambiente universitário oportunidades para reflexão sobre essa problemática, ajudando esse profissional também a se, vamos dizer assim, a se resolver quando ele tiver que enfrentar esses problemas, né? Aqui nós temos também um outro desafio, Brenda, que tem a ver com o mundo religioso, o mundo das igrejas, que é um espaço também que nós temos muitos desses problemas. Nós temos tanto pessoas que pensam que vão para a igreja, né, para a religião, para tratar esses problemas, como aquelas que vivem problemas aí. Esses são os agentes de pastoral, são religiosos, muitas vezes, que enfrentam esses mesmos dilemas também no mundo das igrejas. Então, é como se nós estivéssemos pensando aqui essa problemática a partir de três lugares. O lugar, primeiro, que é o da empresa, um outro lugar que é o da escola, né, das escolas. Nós sabemos que o índice, por exemplo, de burnout com professores é altíssimo, né, que a educação exige muito, tudo isso se agrava no ambiente educativo. Então, aí tem um outro espaço de reflexão, e o outro é o espaço religioso, das igrejas em geral, que podem também ter interesse nessa reflexão e precisam também enfrentar esse problema.
Muito bem colocado. A gente está até recebendo algumas mensagens de ouvintes aqui. Tem uma mensagem bem interessante de um depoimento de um ouvinte que ele falou o seguinte: em 2010 eu entrei em paranoia por conta do serviço. Naquele tempo ele nem conhecia o termo burnout. Eu tive que ficar 6 meses parado para me restabelecer e aí descobri uma nova profissão e hoje trabalho para mim mesmo. Às vezes esse é realmente o caminho, né? Perceber que tem alguma coisa errada, começar a dar valor para a nossa felicidade e os empresários que estão nos ouvindo, os gestores também, começar a perceber os sinais antes que a equipe saia, antes que a equipe comece a não dar certo e com certeza focando na maior produtividade, certo, Gelson?
É isso, Brenda. E veja que interessante, você falou bem certinho, quer dizer, antes que a coisa se agrave. Essa é a chave, quer dizer, por isso que essa preocupação, nós estamos fazendo um curso que tem muitas disciplinas, né, que tratam dessas questões, seja para pensar a história da felicidade, como medir esses índices, né? Ou mesmo, por exemplo, como eu disse, temas da velhice, detox digital, né? Todo esse mundo da tecnologia que nos deixa tão cansado. Então, a pessoa, por exemplo, ela trabalha num serviço, né? Como foi usada a expressão, ela tem um trabalho muito, muito exigente, mas ela chega em casa, o que ela faz? Em vez dela dedicar para as experiências qualificadas, né? Da sua vida, sei lá, a relação com o seu cachorrinho, a relação com o seu, seu par afetivo, com seus filhos, ela abre uma tela e continua ali estressada, cheia de problemas por causa dessa relação inadequada que nós temos com a tecnologia. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa entender. Então, a gente está falando em detox digital, a gente está falando em relações com a natureza, né? Existe hoje uma tendência muito grande ao afastamento da natureza, né? Nós todos vivemos, quem vive, né, em cidades como Maringá, enfim, Londrina, Curitiba, cidades grandes, a gente vive, às vezes, muito distante da natureza. Agora mesmo estava aqui chovendo muito em Curitiba. Veja, a natureza está dando seus sinais, né? Eu preciso prestar mais atenção com a natureza para poder também melhorar a minha relação com a natureza, né? Então, com tem certeza. Como melhorar a questão climática, sei lá, sem eu também pensar isso tudo, né?
É atentar ao mundo que a gente vive, ao nosso mundo interior e apostar na nossa felicidade. Nós conversamos com o Gelson Oliveira, que é coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Felicidade, Projeto de Vida, sobre gestão de felicidade no ambiente de trabalho. Obrigada pela sua participação, Gelson.
Muito obrigado, Brenda. Foi um prazer conversar com você.